agenciadepodcast.com.br.
Fala, príncipes! Tops? Se você é novo aqui, muito prazer, meu nome é Gustavo Martins, eu sou médico veterinário e esse aqui é o Zoológico, simplesmente o melhor podcast do mundo sobre o mundo animal. Toda segunda-feira estamos aqui com o episódio novo e a partir dessa semana, quinta-feira também, pelo menos durante esse mês, isso vai depender de vocês. Então confia, segue a gente lá nas nossas redes sociais para não perder as novidades, porque esse mês o negócio tá top. E eu preciso me confessar aqui, desde que começamos esse projetinho zoológico e tal, eu tô querendo fazer um episódio sobre tartarugas. Só que sempre que eu vou fazer o cronograma do mês, os roteiros que eu vou escrever e tal, eu esqueço de tartaruga, e isso tem quase um ano. Mas Thiago Pamplona, amigo aqui do podcast, me contou uma piada envolvendo tartarugas e aconteceu o inevitável. Cá estou eu, movido pelo poder de uma piada ruim, para falar sobre tartarugas. Ai, Gustavo, que legal, eu tenho uma aqui em casa, a minha tigre d'água se chama Juju. Parceiro, tigre d'água é cágado. E eu duvido que você sabe como que olha o sexo dele. Mas relaxa que eu vou falar um pouco deles também. Só que o papo hoje é mais sobre tartaruga. Então vem comigo. Cágado, jabuti, tartaruga, relaxa que eu te explico a diferença entre eles. E claro, como se reproduzem, onde vivem, o que comem. Tudo isso tem também. E mais, muito mais. Tartaruga Diego, o messias das tartarugas gigantes. O cara simplesmente ajudou a salvar uma espécie, de um jeito bíblico, eu acho. E claro, tudo que você precisa saber e tudo que você não sabia que precisava saber sobre elas. Hoje eu te conto aqui no Zoológico. Bora então, Emerson, falar sobre tartarugas. Cara, relaxa que essa piada não tem cunho xenofóbico. Demorou, mas sabe qual que é a diferença entre um baiano e uma tartaruga? É que a tartaruga faz o buraco e o baiano vai tapar. Ai, que tristeza. Vamos lá então. Meu Deus. Ah, e essa não é a piada que me inspirou a fazer o episódio, não. Deixei o melhor pro final. Ou pior, né? Depende do seu senso de humor. Tartarugas, ou melhor, animais quelônios ou testudines, que com certeza você conhece algum deles, porque todas as espécies dessa galera, mesmo as que viveram há milhões de anos atrás, são muito semelhantes entre si. E a principal característica deles, como você pode imaginar, é o casco, uma estrutura extremamente especializada. Basicamente, a carapaça da tartaruga, que são placas ósseas fundidas com as vértebras e com as costelas do animal. E ainda tem placas de queratina nas camadas mais externas. Queratina, caso você não saiba, é a mesma coisa que forma as nossas unhas e os nossos cabelos. Mas, né, nas tartarugas ela é um pouquinho diferente do que é na gente. E pode ser que você não saiba, mas a proteção do casco não fica só na região das costas. Por baixo também tem. Claro que menos um pouco, mas ainda assim dá uma segurança para eles. Essa região é conhecida como plastrão. Inclusive, aproveitando que eu tô aqui falando dele, se você tem uma tartaruguinha na sua casa, pegue ela agora. Vou te ensinar como que você descobre se é macho ou fêmea. Seguinte, com cuidado, olha pro plastrão dela. Ou dele. Ou melhor, dele. É indeterminado ainda. Enfim, olha a barriguinha dele. Se for tipo curvada, é macho, mas se for achatada, é fêmea. É assim para o macho montar nela durante a reprodução, aí a barriguinha curvada dele encaixa no casco dela. Se fosse reto, ele só ia deslizar e cair para o lado na hora de cruzar. Então confere aí, porque às vezes o bichinho que você chama de Camilinha deveria se chamar Sérgio. Enfim, vamos voltar aqui para as tartarugas, que assim como nós, são animais onívoros, isso quer dizer que podem comer tanto matéria vegetal quanto animal. Frutas, algas, sementes, flores, peixes, água-viva, polvo, tudo isso pode estar no cardápio dependendo de cada espécie. Mas o que é via de regra mesmo é que elas não têm dentes, elas têm um bico duríssimo e afiado, que se você der mole pode te machucar ou até arrancar o seu dedo. Mas tá, hoje no mundo nós temos 3 tipos diferentes de quelônios, os cágados, os jabutis e as tartarugas. No caso, eu vou falar mais sobre tartarugas aqui para frente. Então, para não haver muita confusão, vamos lá. Para ficar mais fácil, não vou usar termos técnicos e tal, então se você estuda algumas dessas espécies, cara, me desculpa. Vamos lá. Cágado. É a tartaruga exclusiva de água doce, mas vive uma parte fora da água também. Toma um solzinho, terra firme, procura alimento, faz ninho. E nos seus membros, elas têm tipo, entre os dedos, membranas para facilitar na hora de nadar. E no caso, eles conseguem se esconder dentro do casco, que, como eu já disse aqui, faz parte dela. Não dá para separar eles do casco. Só se você quiser comer, aí já é outra história. Jabuti. É a tartaruga da terra, é o estereótipo de tartaruga lenta, tipo, elas não vivem na água e tal, mas se precisar, algumas conseguem até dar uma nadadinha curtinha e tal. O casco dela é tipo pesadão e alto, é bem estranho, pra falar a verdade. E as patas deles são tipo de elefantinho, assim, mais arredondadas, sabe? Mano, e a vida é simples, basicamente eles vivem buscando comida. Ah, e aqui, eu não sei se você já viu um vídeo de uma tartaruga se reproduzindo e fazendo um barulhinho muito engraçado. Pois é, ela tecnicamente é um jabuti. Muito bom. E por fim, as mais legais. Tartarugas, que o jeito mais fácil de identificar uma é olhando para as mãos dela, porque elas não têm. Elas têm, são nadadeiras, 100% adaptadas ao nado. E aqui no Brasil, das 7 espécies de tartarugas marinhas que existem, 5 vêm nos visitar. A tartaruga verde, a cabeçuda, a de pente, a tartaruga oliva e a mais bizarra de todas, na minha opinião, a tartaruga de couro. Mas já a gente vai falar dela, calma. Todas essas espécies, seja por conta de caça, poluição ou degradação ambiental, todas as que eu citei aqui estão classificadas como ameaçadas de extinção. Não é difícil, em algumas praias, encontrar artesanatos feitos com carapaça de alguma tartaruga, ou ninho na areia sinalizado com faixas e pedaços de madeiras repletos de lixo. E tudo isso, aos poucos, vai minando as populações, a ponto que se não houvesse nenhuma intervenção para conservação de espécies, provavelmente algumas já teriam sido extintas. Mas ainda bem que a gente tem vários projetos muito legais, inclusive o projeto Tamar, sou fã, vou falar deles mais lá pro final. Enfim, todas essas tartarugas que eu citei aqui agora, elas fazem ninho aqui no Brasil, elas reproduzem aqui perto da gente, de uma maneira bem similar uma da outra, funciona mais ou menos assim. Aos 20 e poucos anos, as tartarugas finalmente chegam à maturidade sexual, e com isso se inicia o ciclo migratório das áreas de alimentação para as áreas de desova, e durante esse trajeto, já próximos às áreas onde o ninho será feito, ocorre o acasalamento, onde o macho vai se posicionar em cima da fêmea, prender ela com unhas que eles têm nas nadadeiras da frente e fazer a fecundação, que, pô, demora algumas horas aí. Feito isso, o macho mete o pé e vai voltar para as áreas de alimentação, e a fêmea vai para a praia. E essa é a única ocasião em que elas saem da água. Os machos, por exemplo, nunca saem, só as fêmeas, para cavar o ninho e desovar cerca de mais de 100 ovos, que são enterrados para a própria segurança, e a fêmea não vai ficar lá. Provavelmente essa é a primeira e última vez que ela tem contato com o que um dia vão ser seus filhotes. Depois que eles estão em segurança enterrados, elas voltam para o mar e repetem esse mesmo processo de 3 a 7 vezes por temporada. Feito isso, ela vai, volta para a alimentação, fica suave até a próxima temporada reprodutiva e nunca mais tem contato com seus filhotes. Agora, meu querido, uma parada muito importante que daqui a alguns anos, tô profetizando aqui, tá? Vai ser a principal causa da extinção da maioria das espécies de tartarugas no mundo. Seguinte. A fêmea não fica lá chocando os ovos porque eles estão enterrados em segurança e o calor do sol na areia vai manter eles aquecidos. E é aí que entra o problema. A diferenciação sexual dos filhotes se dá pela diferença da temperatura durante a incubação. Não é igual a gente que tem cromossomo XX, XY que determinam o nosso sexo biológico. Na tartaruga verde, por exemplo, se os ovos forem fecundados a uma temperatura maior que 32 graus, os filhotes vão ser fêmeas. Se for abaixo de 32, eles vão ser machos. Aí vamos supor que por algum motivo aí, não tô acusando ninguém, mas vamos supor que a temperatura do planeta tá aumentando aos poucos. Vamos supor que locais onde a temperatura de incubação flutuava de entre 30 e 33 graus alguns anos atrás, agora tá mais ou menos entre 32, 35. Mano, se por acaso a temperatura de incubação se manter sempre acima de 32 graus, pelo menos as tartarugas verdes vão ter um sério problema, porque vai nascer coisa de 90% de fêmeas e vai faltar macho. E aí? Como que faz? Não faz. Só intervenção humana para artificialmente produzir macho. E quem que vai bancar isso? Pô, cara, só B.O. Só B.O. Muita treta. Mas uma coisa que não é treta e é muito legal é a hora do nascimento dos queridões, que rola mais pro final do dia, iniciozinho da noite, quando a temperatura da areia dá uma baixada. Isso estimula os filhotes a eclodirem. E o legal nisso é que como eles estão enterrados vivos e acabaram de nascer, não é simples sair do ninho. Aí quando um camarada nasce e começa a tentar se desenterrar do ninho, os movimentos dele vão estimular os ovos a eclodir também. E com isso vai gerando uma bola de neve e com o tempo um mini exército de mini tartaruguinhas saem da areia estilo zumbi, indo em direção ao mar. Só que aí, mano, é banquete. Eles são indefesos, não tem ninguém que tá lá por eles. Caranguejos, aves, alguns mamíferos se aproveitam disso para se alimentar. Mas como são muitos, alguns ainda conseguem chegar ao mar. E olha que doideira, durante o percurso ninho-mar, as tartaruguinhas gravam em suas almas características químicas e físicas da praia onde nasceram. Imprint, que chama esse processo. Mano, eu acho que eu já falei disso aqui. Acho que foi no episódio sobre pinguins. Mas é a mesma parada que rola com Jacob e a filha da Bella no final da saga Crepúsculo. No caso, ali é um show de horrores, mas o ponto é que o Jacob se liga à filha da Bella de uma maneira quase que espiritual, e é o mesmo que rola com as tartarugas e sua terra natal. Tanto que quando adultas, na época de reprodução, elas sempre voltam para o lugar onde nasceram. Pode passar 20, 50, 70 anos. Quando vão se reproduzir, elas sempre voltam para sua terra natal. Mas o campo magnético da Terra também influencia nisso aí, não é só o imprint não, tá? Mas aqui, precisamos falar sobre a tartaruga de couro, que cara, ela é diferente, tá? Ela é diferente das outras. Nem da mesma família ela faz parte, e acho que podemos dizer que ela é brasileira, porque até então a única área de desova conhecida é lá no Espírito Santo. E assim como as outras tartarugas, ela é um animal migratório, mas ela tem uma vantagem. O corpo da tartaruga de couro é mais hidrodinâmico do que das suas primas. O casco dela é mais ou menos no formato de uma lágrima. E as duas nadadeiras anteriores em relação ao corpo são as maiores entre as tartarugas. E, mano, pensa num bicho grande. O maior espécime verificado já encontrado foi descoberto na praia paquistanesa de Sandy Spit e media mais de 2 metros de comprimento e pesava cerca de 650 quilos. E você pode estar se perguntando o porquê do nome dela. Minha resposta, cara, é simples. O casco dela, que não é uma carapaça óssea, igual eu tinha comentado lá atrás. A grosso modo, ela tem uma pele muito mais grossa nessa região, com vários osteodermos nela. Osteodermos, caso você não se lembre do episódio de Dragão de Komodo, é como se fosse ossos minúsculos que formam uma barreira por baixo da pele. E o casco, entre aspas, dela tem 7 protuberâncias, 7 cristas, que vão do início da carapaça até o final. E isso vai ajudar na hidrodinâmica dela, quer dizer que ela tem menos resistência da água na hora de nadar. Com isso, ela faz menos esforço na hora de nadar. E, mano, além dela ser a tartaruga mais diferente, ela é um dos répteis mais diferentes do mundo. Porque das 11.600 espécies de répteis que existem, só a tartaruga de couro possui a capacidade de gerar calor através do seu metabolismo e manter a própria temperatura corporal. Além disso tudo, ela ainda consegue mergulhar a profundidades jamais vistas por um réptil, coisa de mais de 1 quilômetro para baixo, e ela consegue ficar sem respirar mais de 1 hora. E mano, não tô botando minha mão no fogo aqui, mas dizem que ela pode viver até 300 anos. Só que assim, cara, me parece um grande exagero e eu não encontrei nenhum artigo sobre isso e tal. Tipo, velho, assim, não tô falando que é mentira. Vai ver, eu realmente só não encontrei esse estudo. Acontece, assim, ninguém é infalível. Mas, sei lá, me parece suspeito. Mas uma coisa é fato. As tartarugas realmente costumam viver pra lá de 100 anos. E isso acontece porque elas têm uma incrível capacidade de regeneração celular. O sistema imunológico delas é surreal de bom e dizem que o metabolismo delas é muito desacelerado. Mas aí já tem um problema, porque parece que a tartaruga de couro é a que mais vive, e o metabolismo dela é bem acelerado se for comparar com outras tartarugas, tanto que ela consegue produzir o próprio calor. Mas também tem estudos que dizem que uma enzima chamada telomerase é produzida em uma quantidade cavalar nesses animais. E essa proteína tem a função de manter os cromossomos conservados, com isso aumentando a longevidade. Só que, tipo, provavelmente não é só um fator que torna isso possível, mas sim a junção deles. Mas enfim, voltando aqui para a tartaruga de couro, pega seu celular aí, vai no Google, imagens, digita, boca tartaruga de couro. Lembra que eu falei que elas não têm dentes? Pois é, elas não têm. Mas podem ter uma coisa muito pior. Papilas linguais, o nome dessas estruturas. Elas estão por toda a boca dela e vão até o esôfago. Se você não conseguiu ver aí agora, tipo, pensa comigo. É como se ela tivesse dentes afiados em todas as direções da boca inteira. E isso vai até o final da garganta dela. E na teoria, isso só serve para prender a comida, não para aterrorizar o ser humano. Mas Gustavo, o que que esse animal come para ter uma boca tão assustadora assim? Mano, água viva. Imagina que inferno que deve ser tentar morder um animal que é tipo água e desliza e tá na água. Se você tivesse uma boca convencional, a água viva simplesmente ia deslizar para fora. Mas com a tartaruga de couro, o buraco é mais embaixo. Se ela morder, meu amigo, acabou. No mínimo, um pedaço vai embora. Só que essa boca extremamente mortífera dela, hoje é a ruína desse animal. Porque sabe o que se parece muito com uma água-viva no meio do mar? Uma sacola de plástico. Sim, e você pode imaginar o que que acontece com uma tartaruga se ela comer plástico, né? Ela morre. Por conta disso, e claro, todos os outros motivos que eu já comentei aqui, a tartaruga de couro das 5 que visitam o Brasil é a que está mais próxima de ser extinta. Mas assim, sinceramente, o pessoal costuma falar que essa é a boca mais sinistra do mundo animal, meu Deus, tartaruga de couro. Mas mano, eu, pessoalmente, Gustavo Martins, me assusto muito mais com a de uma tartaruga de água doce, ou cágado, se você preferir. Que ela é tipo um mini tanque de guerra, tartaruga mordedora ou tartaruga aligator. Meu amigo, você perde um dedo em 2 segundos se der mole. E ela ainda é pescoçuda, mano. Tipo, você tá lá cutucando ela, tartaruga. Do nada, lau, ela estica o pescoço e arranca o seu dedo. Você tá maluco, esse bicho é o capeta. Graças a Deus a gente não tem ele aqui no Brasil. Oh, mas aqui, mudando 100% de assunto agora, foi mal. Lembra que eu comentei lá no início sobre a tartaruga Diego, o Messias? Me deixa aqui falar um pouco sobre ele. O Diego é um macho de tartaruga gigante. Tipo, ele só vive na Terra, então tecnicamente é um jabuti. Mas mano, releva. O negócio é que em 1960, Diego foi um dos poucos selecionados para um programa de reprodução de tartarugas gigantes na Ilha de Santa Cruz. Nessa época, só tinha 2 machos nessa ilha e 12 fêmeas. E depois desse programa, adivinha quantos animais existem nessa ilha? Mano, hoje tem pra lá de 2.000 tartarugas gigantes. E o Diego, nosso querido Diego, que tem uma história de superação, tá? Quando pequeno ainda, ele foi tomado de seu lar às Ilhas Galápagos, o mesmo lugar onde Charles Darwin fez uma parte de suas pesquisas, e ele foi levado a um zoológico. Mas zoológico bom é um zoológico que faz pesquisa, tem projetos, não é só entretenimento, ou você acha que o bicho tá lá porque alguém acha bonito. Claro que em alguns lugares é assim mesmo, não vou mentir não. Só que na teoria o ponto de ter um zoológico é contribuir com o mundo científico. No caso, o Diego contribuiu com mais de 800 filhotes para o mundo. Dos 14 machos selecionados, só o Diego, sozinho, fez 40% de todo o trabalho. Com isso, essa espécie está salva por pelo menos mais 100 anos. E Diego, em julho de 2022, teve o seu merecido descanso. Ele se aposentou e foi passar o resto de sua vida na sua terra natal, as Ilhas Galápagos. Inclusive, tá lá até hoje. Se for visitar, manda um abraço pra ele por mim, tira foto e me manda, demorou? Mas cara, conservação não tem só lá fora não, beleza? Top, o Diego é um ponto fora da curva, mas aqui no Brasil, eu pelo menos sou fã do Projeto Tamar. Inclusive, tem vagas memórias de infância visitando o projeto no Espírito Santo. E não é propaganda não, tá? Antes fosse, inclusive, se alguém pilhar aí, pô, me dá ideia. Mas esse projeto é realmente muito da hora. A pira deles é promover a recuperação das tartarugas marinhas e tipo, rola pesquisa pra caramba, cara. Conservação, eles levam um conhecimento especializado ao grande público e acho que eles estão por todo o litoral brasileiro, ou pelo menos aonde tem mais tartarugas. Inclusive, muitas informações que eu trouxe aqui hoje, pra você ter ideia, eu peguei foi de pesquisa deles. Então, se você estiver em uma praia e essa galera estiver lá, pô, dá uma moral. Enfim, amigos, acho que é isso. Só mais uma coisa aqui, tá? Pra reforçar bem. Se você vê uns pedaços de pau em pé, cercado com fita, tipo aquelas de polícia, não é lixo, não é cena de crime, não é nada disso. É um ninho de tartaruga. Não pule em cima, não joga lixo, não cava e não deixa o seu cachorro cavar também, tá? Fica de olho. No mais, é isso aí. Se liga nas nossas redes sociais. Quinta-feira agora estou de volta com um projetinho novo aqui para vocês. Espero que vocês gostem. E vai lá, @vetgumartins e @zelogicopdc. Não perde novidade, fica de olho, não dá mole. Demorou? No mais, é isso mesmo. Valeu, rapaziada. Tamo junto demais. Muito bri. E falou. Fiquem com a belíssima piada de Thiago Pamplona.
Mano, é o seguinte, eu sou muito ruim contando piada, mas vai. Tava rolando um churrasco na floresta. E aí o gorila lá fazendo as carnes e tal. O alcatrazinha rolando. Maminha, coração de frango, asinha de frango. Tava quase completo. Mas aí o gorila se ligou que tava faltando picanha. E aí, porra, churrasquinha sem picanha não rola, né? E aí ele falou, pô, Leão, tá faltando a picanha aqui, irmão. E aí, como é que a gente faz? Aí o Leão, não, vamos lá na caverna pedir pra alguém pegar. Ô, tartaruga, vai lá, pô, pega a picanha lá. Aí a tartaruga, pá, Leão, sou muito lenta, cara. Putz, daqui que eu chegue, daqui que eu vá e eu volte, vai ter demorado, vocês já vão ter comido, vou comer a comida fria, a picanha não vai chegar. Pô, não, ideia ruim, não vai rolar, não. Aí o Leão, não, tartaruga, vai lá, pô. Não, Leão, eu sou muito lenta, cara. Pô, vou chegar, vocês já vão ter comido. E aí a galera puxou, vai, tartaruga, vai, 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 vai. E aí a tartaruga entrou no meio do mato e foi. E aí passou 5 minutos na área da tartaruga, velho. Passou 10 minutos na área da tartaruga. 15 minutos, 20 minutos, meia hora, uma hora, 2 horas. E na área da tartaruga ter voltado. Passou 3 horas. 5 horas e nada da tartaruga ter voltado ainda. E o Leão já pensando, né? Putz, se pá, não era pra ter mandado ela mesmo, não. E aí passou 7 horas, 10 horas e nada da tartaruga ter voltado. 12 horas e o pessoal esperando a tartaruga ainda voltar, como eles tinham prometido, né? 15 horas e nada da tartaruga voltar. Depois de 20 horas, o elefante falou: galera, não dá mais para esperar, vamos comer logo esse churrasco. Aí a tartaruga sai do meio do mato e fala: tá vendo? Se eu tivesse ido, vocês iam ter me esperado.